Boa noite, guadalupenses. Nesse momento eu declaro aberta a sessão ordinária do dia 5/4/2010. Nesse momento passarei a palavra. Desculpe, primeiro eu quero convidar o vereador Pierre para assumir o seu assento nessa mesa. E hoje eu estou presidindo essa sessão porque o nosso presidente José Mota teve que se ausentar da cidade por motivo de força maior. Vereador Pierre, tome o seu assento aqui, por favor. E quero comunicar a todos que o vereador Edivan Miranda nos ligou dizendo que não seria possível estar conosco nessa sessão por uma indisposição física. Quero passar a palavra para a nossa vereadora, excelentíssima senhora vereadora Lúcia Policarpo.
Faremos a leitura de indicação dos senhores vereadores. Indicação número 03/2002. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, o calçamento da rua da ETA e da rua que dá acesso ao porto e às casas de moradores do local, como a senhora das Dores, o senhor Luiz Pescador e outros no bairro Vila Parnaíba 140. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 24 de março de 2010. Senhor vereador Jesse James Lima Miranda e senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. A justificativa da indicação é a melhorar a infraestrutura urbana. Indicação número 03/2010. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a interligar com pavimentação o centro ao trecho que fica da Escola Estadual João Pinheiro, denominado Rua Angelita Ramos. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 22 de março de 2010, senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Justifica a sua indicação atendendo os anseios dos moradores do local, facilitando a coleta do lixo e melhorando o tráfego de veículos e, consequentemente, a infraestrutura urbana. Indicação número 04/2010. Indicação do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a construção de calçamento com pedras paralelepípedos na rua militar. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 22 de março de 2010. Justificando a sua indicação para dar melhor condição de trânsito, além de melhorar a higiene e a saúde dos moradores locais. Indicação 05/2010. Do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a interligação da Rua C, do bairro Cruzeta, ao centro, através do bairro São Félix. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 22 de março de 2010. Justificativa, melhorar e desafogar o trânsito de veículos e de pessoas naquela região. Indicação 01/2010, do senhor vereador Jesse James Lima Miranda. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, que sejam instalados redutores de velocidade na rua Beira Rio e no bairro Vila Parnaíba 140. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 24 de março de 2010. Justificando a sua indicação, o objetivo deste pedido é evitar acidentes devido à alta velocidade dos veículos no local. Indicação 02/2010, da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a substituição do teto das casas de palha por teto, por telha, desculpa, na zona rural de nosso município. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 24 de março de 2010. Justificando a sua indicação para proporcionar os melhores benefícios dos moradores na zona urbana para os moradores da zona rural. Vou ler novamente. Proporcionar os mesmos benefícios dos moradores da zona urbana para os moradores da zona rural e incentivar o pequeno produtor a permanecer no campo. Indicação 04/2010 da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, o reinício das atividades do Centro de Convivência do Idoso, CCI. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 24 de março de 2010. Justificativa: proporcionar ao idoso do nosso município uma opção de lazer. Indicação 05/2010 da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de um poço d'água na localidade Sambaíba. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 24 de março de 2010. Justificativo: na localidade Sambaíba, existem famílias que no período de seca sofrem com a falta de água, e o poço possibilitará às famílias o acesso à água independente do período do ano e dará condições para que continuem residindo na zona rural de nosso município. Indicação 06/2010 da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, o conserto do aparelho de raio-x do hospital local. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 24 de março de 2010. Justificativa: proporcionar suporte aos médicos para melhor atendimento ao paciente com trauma ósseo. Indicação 07/2010, da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a construção de espaço, uma quadra esportiva, para a prática de esporte na Escola Municipal Manuel Matias, da localidade Salinas. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 24 de março de 2010. Justificativa: proporcionar aos estudantes local adequado e incentivo para as atividades de educação física. Comunicamos aos senhores vereadores e a Câmara Municipal de Guadalupe recebeu o Balanço Geral Consolidado, exercício 2009, enviado pelo senhor prefeito Ali Rodrigues Mouzinho para nossa apreciação. Então, já se encontra na Câmara Municipal de Guadalupe o Balanço Geral Consolidado, exercício 2009. Chamamos a atenção dos senhores vereadores para a votação dos parecer enviados a esta Câmara Municipal, os senhores guadalupenses, que solicita a esta Câmara a autorização para a concessão de posse dos seus terrenos. Então, peço autorização ao presidente, já foi enviada às comissões, peço autorização ao presidente para ler um único parecer, são todos os pareceres iguais, e em seguida farei a leitura do nome do beneficiário. Parecer número 14/2009. Parecer ao requerimento feito pelo senhor Adelmar Azevedo Miranda, com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o solicitante do lote número 20, situado na quadra 27, bairro Vila Nova, Guadalupe, Piauí. O relatório. Trata-se o presente requerimento feito pelo senhor Adebar Azevedo Miranda com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de um terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o solicitante, o lote número 20, situado na quadra 27, bairro Vila Nova, medindo 15 metros por 30. No caso presente, verifica-se que o postulante provou estar cumprindo, assim, as exigências contidas no decreto número 02/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. Da previsão legal, o artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seu inciso 7º que compete à Câmara Municipal de Guadalupe, com a sanção do prefeito, a autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. E em concordância com os artigos 34, inciso 1 e 35, e com os artigos 1369 e 1377 do Código Civil Brasileiro vigente. Os votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica do Município em seus artigos 34, 35 e 94, e com os artigos 1369 e 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 25 de março de 2010. Senhor presidente da comissão, senhor vereador Edivan Pereira de Miranda. Relator, senhor João Ricardo Lima da Costa. E o membro, senhor Pedro Mariano Neto Fernandes. Então, foi lida um parecer, em seguida falei a leitura dos senhores que estão pedindo autorização. Senhora Edilene de Souza Guerra de Oliveira Teixeira. Sim. A localização do terreno, né? A senhora Edilene de Souza Guerra de Oliveira Teixeira pede autorização para a legalização do seu terreno, localizado na quadra 50, lote 1, bairro Bela Vista, medindo 11 por 30, totalizando 330 metros. O senhor Alonso Vieira de Melo pede autorização para a legalização do seu terreno, localizado na quadra 16, lotes 8, 9 e 10, bairro Bela Vista, medindo 36 por 32. A senhora Tereza Batista da Silva Ramos pede autorização para legalização do seu terreno, localizado na quadra 5, lote 503, bairro Cruzeta, medindo 40 metros e 30 centímetros por 33 metros, totalizando 471 metros. A senhora Laurizélia Doleto pede autorização do seu terreno, localizado na quadra 13, lote 66, bairro Centro, medindo 162 metros por 63, totalizando 10.206 metros. A senhora Raimunda Nonata da Silva pede a legalização do seu lote, localizado no bairro Coqueiro, lote 26, na quadra 19, medindo 60 metros por 35. A senhora Olindina Nunes da Silva pede a autorização para legalização do seu terreno, que é localizado na quadra 6, no lote 22, bairro Coqueiro, medindo 10 metros por 34. O senhor Enivan Barbosa de Araújo pede autorização para legalização do seu lote, localizado na quadra 7, o lote de número 713A, bairro Cruzeta, medindo 15 metros por 30. O senhor Marcos Vinícius de Araújo pede a legalização, a autorização desta Câmara, para legalizar o seu lote localizado na quadra 1, lote 119, bairro Cruzeiro, medindo 15 metros por 30, totalizando 450 metros quadrados.
Nós vamos colocar em votação a aprovação dessa casa com respeito aos terrenos que acabaram de ser lidos. Eu peço o assessor de comunicação, ô Baiano, você poderia levar o microfone para cada um, para a gente colocar em votação. Nós vamos colocar todos juntos, né? A comissão já analisou a documentação e eu quero perguntar agora à vereadora Surama, seu voto.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Vereador João Ricardo.
A favor.
Vereador Pierre.
Sim.
Vereadora Lúcia.
Favorável.
E eu também voto favorável à legalização desses terrenos. Nós vamos dar continuidade aqui. A nossa secretária vereadora Ana Lúcia vai ler agora o nosso secretário Baiano. Pede para comunicarmos às pessoas desses terrenos que a partir de quarta-feira pode vir à secretaria desta casa para receber a sua documentação já preparada. A vereadora Lúcia vai dar andamento à leitura da pauta desta reunião. Vai ler agora alguns projetos que tem para ser votado ainda.
Parecer número 11/2010. Parecer ao projeto de lei 05/2010, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre denominação de ruas no bairro Bela Vista. 1. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei número 05/2010, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre denominação de ruas do bairro Bela Vista. 2. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante nossa lei orgânica, em conformidade com o artigo 94 da Lei Orgânica do Município, onde compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, incisos 15, autorizar a alteração da denominação de prédios, vias e logradouros públicos. 3. Votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica do Município em seus artigos 94, estando assim obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, que pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 22 de março de 2010. Senhor vereador Edivan Miranda, Pereira de Miranda, presidente. Senhor João Ricardo Lima da Costa, o relator. E senhor membro Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre.
Quero comunicar aos colegas vereadores que essa implantação do nome das ruas, além da questão de organização do município concernente a endereço, nosso município estava impedido de receber alguns benefícios, inclusive foi perdido 100 banheiros por questão das ruas não ter nome, não ter. O governo está cobrando muito a esse respeito. Então, para esclarecer melhor, quero dizer também que foi feita a reunião em cada bairro. Eu estive presente na reunião do bairro Bela Vista e acompanho a ata da reunião, foi lá na sede da associação, onde a própria população foi quem nomeou as ruas. E está aqui, foi lido aqui o do bairro Bela Vista, e já vou colocar direto em votação. Por favor, leve o microfone aí, Baiano. Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Vereador João Ricardo.
Favorável.
Vereador Pierre.
Sim.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
E eu também voto favorável. Pode dar continuidade, vereadora.
Parecer número 12/2010, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 06/2010, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre denominação de ruas no bairro Cruzeta, do município de Guadalupe e da outras providências. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei número 06/2010, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre denominação nas ruas do bairro Cruzeta, no município de Guadalupe e da outras providências. Da previsão legal, a iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em consonância com o artigo 94 da Lei Orgânica do Município, onde compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e especialmente o inciso 9, autorizar a alteração da denominação de prédios, vias e logradouros públicos. Voto. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 94, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 22 de março de 2010. Presidente da comissão, Edvan Pereira de Miranda. O relator, senhor João Ricardo Lima da Costa. E o membro, senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre.
Bem, foi lido outro projeto, o parecer da comissão com respeito ao projeto da nomeação das ruas do bairro Cruzeta, e eu vou colocar em votação. Em primeiro lugar, eu quero perguntar à vereadora Surama. Da mesma forma, viu? Foi, teve a reunião no bairro, o povo, a ata está aqui, acompanha o projeto, a ata com a assinatura dos moradores do bairro que estavam presentes e com a denominação de cada rua. Então, eu quero perguntar primeiro à vereadora Surama.
Voto favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Vereador João Ricardo.
Favorável.
Vereador Pierre.
Sim.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
E eu também voto favorável a esse projeto. A vereadora Ana Lúcia vai dar continuidade agora a mais um projeto concernente a criação do Conselho de Desenvolvimento Rural do nosso município.
Parecer número 10/2009. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 04/2010, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMFRS. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei de número 04/2010, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. 2. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica em conformidade com os artigos 133, incisos 1 e 3 e artigo 188 da lei orgânica do município de Guadalupe. Estatui que o município instituirá os conselhos comunitários compostos de membros indicados por entidades de classe, associações civis e culturais, além de representantes da Câmara e do Executivo, com atribuições, composições e funcionamento previsto nessa lei orgânica e na lei de que se resultará sua criação. Voto. O referido requerimento está de acordo com a lei orgânica municipal em seus artigos 133 e 188, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que a acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenária Verso Rodrigues dos Santos, 16 de março de 2010. Senhor Edivan Pereira de Miranda, presidente, senhor João Ricardo Lima da Costa, relator, e o senhor Pedro Mariano Neto Fernandes, o PR, membro.
Primeiro, antes de colocar o projeto em votação, a vereadora Lúcia, nossa secretária, vai ler algumas emendas que foram feitas, uma pelo vereador Amadeu Júnior e outra pelo vereador João Ricardo. Logo após a leitura dessas emendas, vou disponibilizar para cada vereador que fez a sua emenda 3 minutos para maior esclarecimento da emenda feita. Tá bom assim? Pode dar continuidade.
Emenda inclusiva número 08/2010 do senhor vereador João Ricardo Lima da Costa. Emenda ao projeto de lei número 04/2010, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Incluir o parágrafo 4º, no artigo 3º, que diz o seguinte, parágrafo 4º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, deverá ser composto por 15 membros e 15 suplentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 5 de abril de 2010. Então, é uma emenda. O senhor João Ricardo Lima, vereador João Ricardo Lima da Costa, pede a inclusão do parágrafo, no parágrafo 4º. Ele pede a inclusão ao parágrafo 4º, no artigo 3º, não é assim? Então, ele pede que faça a inclusão do seguinte parágrafo. Ele pede a inclusão do parágrafo 4º, no artigo 3º. Você vai lá no artigo 3. No artigo 3, ele pede que faça a inclusão do parágrafo 4º. É assim?
Vereadora Surana, o nosso excelentíssimo senhor vereador João Ricardo vai ter oportunidade, aí para uma questão de ordem, a gente discute. Qualquer dúvida também você vai ter oportunidade de tirar sua dúvida.
Ele pede que faça a inclusão do parágrafo 4º, que tem a seguinte redação. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, deverá ser composto por 15 membros e 15 suplentes. No caso, 30 membros, 15 titulares e 15 suplentes, né? Então, farei a leitura agora da emenda do senhor vereador Amadeus Luiz Pereira Júnior. Uma emenda inclusiva também de número 2010. Emenda ao projeto de lei número 04/2010, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Inclui a parágrafo 3º do artigo 3º. Então, o senhor vereador Amadeu Pereira Júnior também pede a inclusão de um parágrafo, que diz o seguinte. Parágrafo 3º. Não poderão fazer parte do CMDRS, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, detentores de carros comissionados do município de Guadalupe. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí, em 15 de março de 2010. Então, a emenda do senhor vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior.
Nós vamos ouvir esclarecimento sobre as emendas de cada vereador. Logo após, colocaremos em votação as emendas, depois o projeto. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente, colegas vereadores, o motivo de eu ter proposto a emenda número 7 ao projeto de lei é por uma questão de segurança legislativa. O fato é que o artigo 3º do presente projeto de lei, ele fala que o conselho será formado por titulares e suplentes indicado pelo Poder Público Municipal, sociedade civil organizada e representante dos trabalhadores rurais, sendo que deverá ser observada o mínimo de 50% de representantes das entidades representativas das agriculturas familiares. No parágrafo 1º, o artigo 3º diz o seguinte: os conselheiros e titulares devem ser indicados formalmente pelas organizações e entidades que representam. A alínea A fala: para conselheiros titulares e suplentes indicados por órgãos e entidades públicas, a indicação deverá ser feita em papel timbrado e assinado pelo responsável pelo órgão. E aí segue. Então, veja bem, a minha preocupação nesse instante é que um conselho municipal, como órgão deliberativo, ele também recebe uma parte do poder legislativo, que é o poder fiscalizador e o poder de decisões em algumas questões. E o poder fiscalizador, para ele ser bem exercido, ele tem que ser exercido com total isenção, com total imparcialidade. Então, no momento que eu proponho aos colegas a criação do parágrafo 3º, dizendo que não poderão fazer parte do conselho detentores de cargos comissionados no município de Guadalupe, é para que as pessoas que possam fazer parte do conselho, eles não sejam detentores de cargo comissionado, podem ser funcionários do município, podem, concursados ou efetivados, mas não detentores de cargos comissionados, porque, a meu ver, essas pessoas estariam, de certa forma, vinculadas e perderão a sua isenção, a isenção necessária no poder fiscalizador que eles exercerão a partir do momento que forem escolhidos conselheiros do Conselho Municipal da Agricultura. Então, fica aqui o pedido aos colegas que apoiem esta emenda, lembrando sempre que nosso trabalho é um trabalho legislativo e fiscalizador. E é um trabalho que a gente verifica que não vai ser restrito esse conselho, vai ser criado para sempre. Não é só restrito a um mandato, a dois mandatos ou a três mandatos. Então, insisto em dizer que um conselho que seja formador, seja formado por pessoas não detentores de cargo comissionado, com certeza dará maior eficiência, maior eficácia a quem de direito o exercerá. Então, fica o pedido para que essa emenda seja aprovada aos colegas, pelos colegas presentes. Pois não, vereador? É, aqui no artigo 3º, quando ele estabelece 50%, há uma exigência do artigo 3º dizendo que metade desse conselho deve fazer parte da agricultura familiar. Aquelas pessoas que lidam diariamente e tiram seu sustento da agricultura trabalhando conjuntamente com a sua família. Então, ele não fixa um critério em quantidade e porcentagem de quantos serão indicados. Pelo que deu para entender, as instituições, as entidades e a sociedade organizadas levarão os nomes e o prefeito nomeará através de decreto. Então, o vereador João Ricardo propôs, delimitou o número, que ele vai explicar daqui a pouco, e eu apenas propus esta emenda para quê? Aqueles que farão parte, por exemplo, a secretaria, os bairros do município de Guadalupe deverão apresentar seus representantes. O sindicato de trabalhadores rurais deverão apresentar seus representantes. A colônia de pescadores deverão apresentar seus representantes. A CIP também. Quando o legislador aqui fala 50%, é que preferencialmente metade desse conselho deverá ser pessoa que trabalhe ou lide com a agricultura familiar. É só quando ele fixa o percentual. Qualquer pessoa, desde que não seja comissionado. Pode ser um simples representante de bairro, um cidadão representante de bairro, pode ser um representante do Sindicato de Trabalhadores Rurais, pode ser um representante da colônia de pescadores, só que estes representantes não poderão estar exercendo o cargo comissionado em Guadalupe. Poderá ser funcionário público desde que seja concursado ou efetivo.
Esclarecimento aí do vereador Amadeu Júnior. E eu sempre participei, eu já participei de várias eleições de conselhos municipais. E 50% OG e 50% ONG, quer dizer, 50% parte do governo e 50% dos componentes que compõem o conselho não governamentais, né, que são das entidades. Eu só vejo um empecilho, no meu ponto de vista, vereador Amadeu, para a emenda, porque geralmente não, o secretário, no caso de agricultura, é um cargo comissionado e ele não vai poder fazer parte do conselho, né? Mas do jeito que está aí, não fica assim não, vereador. Mas vai que amanhã, daqui a 2 anos, quando vai ter nova eleição, ou se for outro secretário, não sei, que não seja efetivo, mas tem um cargo comissionado, vai impedir do secretário fazer parte nos conselhos. Entendeu? Eu vejo esse empecilho. Só os 50. Pronto. Pode ficar à vontade. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior. Tem que fazer parte.
Olha, é válida a preocupação do vereador AD, só que eu vou explicar só um ponto. Embora não esteja previsto nessa lei que 50% deve ser representante de entidades governamentais, embora eles participem e podem participar, mas podem exercer os representantes da entidade governamental que seja concursado ou efetivo. Não pode o comissionado. Para a solução do secretário, que é um cargo comissionado, por essa emenda, ele estaria fora do conselho. Bom, pode se ajeitar? Pode. Mas a ideia é justamente essa. É que haja um conselho, e para isso nós temos legitimidade, e que esse conselho não seja formado por cargo comissionado, ainda que seja o secretário. A presidência desse conselho é um cargo nato? Bom, a partir dessa emenda passa a não ser. Isso fere a norma constitucional? Não fere. Mesmo porque nós do Poder Legislativo de Guadalupe, nós temos o Poder Legislativo que nós chamamos restrito àquele que não é proibido. No momento que a norma constitucional federal não proíbe e que a Constituição Estadual não proíbe, o Poder Legislativo pode legislar nesse sentido, vetando a participação. Eu insisto em dizer que o objetivo nesse instante é tornar esse Conselho com mais de isenção possível, o máximo de parcialidade possível. Não quero dizer com isso que o secretário tenha algum tipo de parcialidade, muito pelo contrário. Conheço o secretário, vejo até o seu esforço, o seu trabalho, só que ao meu ver, na consciência de um legislador que tenho, e ao meu ver, para o serviço fiscalizador que nós vamos repassar a este conselho, que a Câmara dará a este conselho, ficará bem mais exercido, desde que cargos comissionados não façam parte dele. Essa proposta minha pode ser alterada? Claro. Os colegas vereadores é quem vão definir. Pode-se criar, na letra da lei, se os colegas assim entenderem, e fica a critério dos colegas, quando eu crio a emenda dizendo que não poderão fazer parte do Conselho Detentor de Caso Comissionado em Guadalupe, pode-se aumentar a redação, exceto o secretário de Agricultura. Fica a critério dos colegas. Na minha opinião, a minha proposta é só essa. Se os colegas quiserem acrescentar ainda assim, não vejo nenhum obstáculo. Fica a critério dos colegas.
É esclarecimento do vereador Amadeu Júnior. Com a palavra, o vereador João Ricardo.
Senhor presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente e demais secretários. Como já foi até citado nas explicações do vereador Amadeu Júnior, essa emenda ela tende a só suprir uma falha nesse projeto de lei, que não determina a quantidade de vagas a ser composto pelos membros. Então, nessa intenção de solucionar essa falta, juntamente com o Amadeu Júnior, eu sugeri para que a gente determinasse a quantidade de vagas. E levamos os seguintes critérios. Só de bairros aqui na nossa cidade, há 9, listamos alguns órgãos, o Sindicato Rural, a própria Prefeitura, a ACIP, Associação dos Pescadores, o DENOX poderá participar também, e a EMATER. Só aqui já são 6, 15. Então, precisariam de 15 membros e 15 suplentes. Mas eu já atentei a outra observação, porque na lei está expresso 50% indicado pelo prefeito, não é isso? Ah, 50% representa da agricultura familiar. Aí como essa emenda trata-se de 15 membros, se for dividir 50% não vai caber. Aí eu já faço uma sugestão aqui, ou vai para 16 ou diminui para 14. Eu gostaria de ouvir a opinião de vossos colegas, 14, né? Pronto, pois aqui eu já retifico, certo? Para 14 membros e 14 suplentes. Presidente, minhas explicações só são essas, só para complementar essa lei que vai garantir um desenvolvimento. Hã?
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Para a gente fazer um esclarecimento melhor ao artigo 3, eu vou ler o artigo 3 e pedir a sugestão dos senhores vereadores. O artigo 3 diz o seguinte: o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável será formado por titulares e suplentes. Inclusive, a indicação do senhor vereador João Ricardo, ele determina o número, né? Que aqui nesse artigo ele não diz. Então, será formado por titulares e suplentes, indicado pelo poder público municipal, sociedade civil organizada e representante dos trabalhadores rural. Sendo que deverá ser observado o mínimo de 50% de representantes das entidades representativas dos agricultores familiares. Então, minha sugestão é que a gente faça uma emenda no caso coletiva dos senhores, todos os vereadores, determinando aqui um percentual, já formalizando aqui, deixando amarrado aqui um percentual do poder público, colocando a emenda do senhor vereador Amadeu Júnior, fazendo a alteração, né, que nas indicações do poder público, logicamente que vai ser indicado o secretário da pasta, né? Então, que o secretário seja o único comissionado a fazer parte deste conselho. E aí a gente determina um percentual para o poder público municipal e o restante continue 50% representante das entidades representativas dos agricultores familiares e mais 20% para alguma outra entidade e o poder público municipal fica com 30%. No caso, se aprovada a emenda do senhor vereador João Ricardo, que determina o número de 15, de 14 agora, né? De 14, então os 14 tirando 50%, fica 7. Dos 7, então, eu acho assim, como é uma entidade, é um conselho. Conselho, a maioria dos conselhos é formada 50%, como o senhor presidente AD já falou, 50% de organizações governamentais e 50% de organização não governamental. Então, a gente, para deixar aqui, fechar esse artigo bem aqui, ou a gente faz essa, bota 30%, para o poder público municipal e 70% para as organizações, as entidades, né, as organizações de classe com afinidade à agricultura.
Isso já incluindo o secretário, né?
Então a gente pede o secretário da casa que faça, que redija a emenda e a gente coloca em votação.
Vamos ter um intervalo de 5 minutos enquanto faz a mudança aqui na redação. Foi alterada a redação do texto, foi alterado aqui. E a nossa secretária, a vereadora Ana Lúcia, vai ler novamente para nós colocarmos aqui em votação.
Emenda inclusiva número 8/2010, de autoria do vereador João Ricardo Lima da Costa. Emenda ao projeto de lei de número 04/2010, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Inclui, a referida emenda inclui o parágrafo 4º, no artigo 3º, que tem a seguinte redação, parágrafo 4º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, deverá ser composto por 14 membros e 14 suplentes. 14 suplentes. Sendo que 30% indicado pelo governo municipal e 70% por entidades não governamentais. Então, sala das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí, em 5 de abril de 2010. Então,
são 14 titulares. Membros são 28. Né? 14 suplentes e 14 titulares e membros da totalização de 28.
28 membros.
Que foi um erro na digitação.
Já vai ser corrigido.
Mas eu vou colocar em votação, todos já estão sabendo, e a correção vai ser feita agora. Então, vereadora Surama. Vereadora Surama votou favorável. Vereador Jesse James, favorável também. Vereador Amadeu Júnior, votou favorável. Vereador João Ricardo, favorável. Vereador Pierre, favorável também. Vereadora Ana Lúcia,
favorável.
E eu também voto favorável.
A segunda emenda de número 07/2010, de autoria do senhor vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Emenda ao projeto de lei número 04/2010, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Inclui o parágrafo 3º ao artigo 3º. Então, a redação do parágrafo 3º diz o seguinte: não poderão fazer parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável detentores de cargos comissionados do município de Guadalupe, exceto o secretário municipal de Agricultura, que é membro nato do referido conselho. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 15 de março de 2010. Senhor vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior.
Vamos colocar aqui em votação a emenda do vereador Amadeu Júnior. Vereadora Surama, favorável. Vereador Jesse James. Vereador Amadeu, favorável. Autor da emenda. Vereador João Ricardo. Vereador Pierre, favorável. Vereadora Ana Lúcia,
favorável.
Eu também voto favorável. Agora nós vamos ao projeto de lei de formação desse conselho. Foi a do João Ricardo.
Inclui no parágrafo do João Ricardo. No parágrafo 4 já ficou incluso já. O percentual e o número de membros. 28 membros, 14 titulares, 14 suplentes, sendo que 30% indicado pelo governo municipal e 70% por entidades não governamentais. Eu tenho que estar corrigindo.
Relatório.
O parecer número 10/2009 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que é o parecer ao projeto de lei número 04/2010. Que é o parecer de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. O relatório trata-se o presente projeto de lei número 4/2010, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Da previsão legal, a iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em consonância com os artigos 133 e artigo 188 da lei orgânica do município de Guadalupe. Estatui que o município instituirá os conselhos comunitários compostos de membros indicados por entidades de classe, associações civis e culturais, além de representantes da Câmara e do Executivo, que, com atribuições, composições e funcionamento previsto nesta lei orgânica e na lei que resulta sua criação. Os votos, o referido requerimento está de acordo com a lei orgânica do município em seus artigos 133 e 188, estando obedecida à técnica legislativa. em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 16 de março de 2010. O senhor presidente Edivan Pereira de Miranda, o relator João Ricardo Lima da Costa e o membro Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre.
Então, foi lido o parecer da comissão e nós vamos colocar em votação o projeto de formação desse conselho. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Jesse James. Amadeu Júnior, favorável. Jesse James, favorável. Vereadora Surama, favorável. Vereadora Ana Lúcia,
favorável.
Vereador Pierre, favorável. João Ricardo também, favorável. E eu também voto a favor da criação desse conselho. Bem, nós vamos dar continuidade à sessão. Alguns vereadores fizeram indicações e mesmo aqueles que não fizeram também vão ter um espaço para se pronunciar nessa noite. Vai prevalecer aquele tempo, que foi um acordo desde o início nosso, de 10 minutos para cada um. Isso. Então, quem quiser fazer uso da palavra, está aberta a oportunidade. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Pierre.
Primeiro, agradecer a Deus por mais uma sessão. Não poderia deixar de mencionar o nome de Deus, porque Ele é triuno, o único que reúne três pessoas em uma só: Pai, Filho e Espírito Santo. Cumprimento a mesa diretora, demais vereadores e vereadora. Saúdo os auditorianos, Lamarck, Jeone, Gleis e especialmente o ratinho de Guadalupe, o Carlos Alberto Massa, chamado Carim, Zé Carim de Sá. Eu acho que carinho vem de carinho, cabra corajoso, que gosta de falar a verdade. Cumprimento também o pessoal do interior, da cidade. Minha amiga Soledade, que pediu um abraço hoje, um alôzinho, mas a derrendou. Francisco Crente também pediu-me para que eu fizesse este anúncio. Minha amiga Selma do Bela Vista. É a Janaína da Cruzeta, o Cabo Moraes, Joséane Messias de Arto Passo e o pastor Avelino. Pois bem, ocupo mais uma vez esta tribuna, não para fazer fogo cruzado, não para atritar ou brigar com alguém, mas eu quero mostrar o meu descontentamento, porque as coisas não estão muito boas. Existem coisas erradas demais na cidade. E o Pierre, como é um vereador muito acreditado, graças a Deus, aquele que não faz acordos e nem negociações, já recebi várias visitas de deputados, prefeito de Floriano, mas não adianta. o Pierre despacha todos eles. Não aceita o cambalacho. Por que, vereador AD? Porque o Pierre foi eleito para defender e proteger os direitos daqueles menos favorecidos, daqueles que precisam da nossa força. E nós, Surama, somos soldados da democracia, somos soldados das comunidades, somos embaixadores. Então, eu acho que ninguém deve se acovardar e sim ficar do lado do pobre, que a gente não vai perder nada. Por que digo isto, doutora Lúcia? O mato toma de conta da nossa cidade. O Pierre matou um peba um dia desse, lá na quadra. Na quadra, o Pierre não matou, ele pegou o peba, porque estava dentro da rua. O mato está demais. Carrapicho. Nem que eu vá processado, eu já falei, está registrado. Eu não posso negar, nem tirar as palavras que eu já as proferi. Então é o seguinte, mato, prefeito, não é luxo, mato é lixo. Aonde tem mato, a cidade perde o brilho. E para se conhecer a personalidade de um administrador, é preciso apenas que nós vejamos a cara da cidade. Eu não estou brincando, eu estou sendo pago pelas pessoas. Então eu tenho que falar isso. Um compadre meu, antes de ontem, ele disse: Pierre, não fala nada errado não, rapaz, não fala das coisas erradas. Mas gente, eu tenho que ser corajoso. Eu tenho que descobrir as coisas erradas. Não quero ser o Nazaré de Fonteles. As coisas certas eu elogio, vai já chegar aqui. Eu tenho um amigo do nosso lado que zanga quando eu elogio as coisas certas. Ah, o prefeito João Luiz da Rocha, que passou 12 anos aqui no ostracismo, no esquecimento, ele fez uma obra, mas eu elogiei aquele posto, Jesse James, do Vila Nova, um posto bem feito, bonito, está funcionando. Apenas cadeiras lá, provocando coceira, micose, dermatite nas pessoas, mas ali está fácil de consertar, é uma mixaria para consertar. Mas para não fugir da raia, não fugir do assunto, com relação ao mato, o mato, ele forma uma cadeia alimentar. Ali tem a formiga, tem a barata, atrás desses insetos, com certeza, virão os ratos. Atrás do rato, as cobras. Atrás do rato também as doenças, leptospirose, febre tifoide, doutora Lúcia sabe, dengue, essa que está assolando e matando e levando o pessoal para os hospitais, para o hospital. Quem sabe se não vai levar esse pessoal para o cemitério? Porque aproveitando, o hospital, eu já botei o apelido de matador, de cemitério. Lá está tendo coisa errada. É preciso, advogado Amadeu Júnior, que nós ajamos. É preciso que nós tenhamos mais, não digo nem coragem, mais bondade para a gente botar em prática aquela comissão que nós criamos aqui. Vamos no hospital, é tão perto, que é que custa? Lá eu estou recebendo reclamações quase todos os dias. Hoje foi do engenheiro Gilson, mas a Toninha, que é educada, recebe o pessoal bem no ambulatório. Sexta da Paixão, a Toninha não foi atendida no hospital, e eu provo, nem de manhã, nem de tarde, nem à noite. Ainda bem que tem um médico aí, não é muito atualizado, mas pelo menos esse coitado desse médico, vou até falar bem dele agora, pelo menos ele está lá, não sei qual o interesse, mas pelo menos está lá ajudando as pessoas. E quando ela chamou por telefone, já de noite, a Toninha foi. O filho da Lira aqui, amiga aqui do meu advogado, o menino quase morria, porque lá, por incompetência de alguém, aplicou soro glicosado. E o menino já tem açúcar no sangue. Tem 529 miligramas. Então o menino desmaiou, quase morria. Então o Conselho Regional de Farmácia poderá intervir a qualquer momento lá. Ou então o COREN, né? Conselho Regional de Enfermagem, poderá punir, ou mesmo fechar o hospital. Então, gente, não vamos pensar que eu estou só jogando pedra, não. É porque tem que falar as coisas erradas. O Pierre, no dia 22 de março, que era para a gente ter uma sessão aqui, 22 de março, aniversário do Dr. Randall, Dia Internacional da Água também, o Pierre foi fiscalizar o hospital. Todo mundo com a cara ruim, jogaram umas piadinhas. Só o Robert, por incrível que pareça, me atendeu bem lá, o Robert. E lá, gente, eu contei 39 pessoas, 10 horas e 53 minutos, tudo meu é assim, registrado, para depois dizer que eu estou mentindo. Uma veinha, mulher do Raimundo Macedo Miranda, dona Mocinha da Cruzeta, foi de táxi, gastando dinheiro. Quando deu, doutora Lúcia, quase 11 horas, o doutor João Luiz chegou, porque o Pierre telefonou, falei com as enfermeiras, e o João Ricardo, eita, João Ricardo, eu não estava nem lembrando, você vai me ajudar agora, caba velho, para você ver como eu não minto. João Ricardo disse, Pierre, ele está aqui no Frigor Rocha. Eu, João Ricardo, tudo que eu digo eu provo. Aí, com muita luta, ajeitamos e ele chegou lá, atendeu. Tudo bem, atendeu todo mundo bem. Então é isso aí, minha gente. Administrador calado, carinho, é um cinto sem badalo. E a gente tem mesmo que falar a verdade. Coisas boas da cidade. Biblioteca. Eu não vi nenhum vereador aqui, nem da situação, nem da oposição, falando sobre a biblioteca inaugurada. Eu elogio os vereadores, porque todos fomos unânimes na aprovação deste projeto. Sem biblioteca, sem livro, não há leitura. Sem leitura, não há cultura. Sem cultura, não há desenvoltura, digamos assim, para poder dar uma rematura. Não há desenvolvimento. Então é isso aí, biblioteca muito importante, está de parabéns a administração nesse sentido. E outra coisa, não podemos passar, Geone, do lado do muro do atraso para o muro do desenvolvimento sem cultura. Então os vereadores estão de parabéns, mais uma vez, eu repito. Outra notícia boa, antigamente aqui, nós só tínhamos 3 formados, era o Dr. Júlio César, Carlos Franco e Dr. Leondas. Hoje já tem muitos formados aqui, os filhos da doutora Lúcia, da Francinete, muita gente. Quero aqui me congratular com a formatura da Carla do Cajosa, da Marília, se formou agora, a Nazaré, filha da Badé, advogada, a Érica da Luísa, irmã do Elton Noleto, e tudo bem, desejo felicidade para que este pessoal venha a ocupar uma senda, um espaço no progresso da nossa cidade. Pois bem, Geomil, doutora Lúcia, eu fiz uma reclamação desta nova firma que nos prometeu, se nós aprovássemos o projeto, logo, logo viriam, chegariam empregos para as pessoas. 150, né? 150 empregos. Cadê a Geomil? Eu não estou vendo nem o gel e nem o mil, e nem o gato miando. Vamos saber onde está esse dinheiro. É como o hospital. Vamos pegar os balancetes do hospital. Vamos ver, doutora Lúcia. Vamos ver onde é que está o dinheiro do hospital. Vamos ver se os balancetes estão debaixo do colchão. Porque aqui tinha vereador que não guardava na Câmara os balancetes. E a gente vai ver quem é que está trabalhando lá, tomando vaga de algum competente, de algum concursado. Porque lá tem negro derramando gasolina. Eu sei das coisas, mas vamos investigar primeiro. Quero encerrar porque tem muita gente querendo falar, elogiar a primeira conferência, onde o AD representou os vereadores, com muita competência lá do professor Frânio. Primeira conferência de esportes. A Paixão de Cristo, representada por o Geones e o Pancadão, o Maurício, foi muito boa. Agradeço muito. E a cidade, advogado, está cheia de dinheiro. Em janeiro, todo mundo sabe. Quem está em sua casa aí quer saber? Em janeiro, foi 1 milhão 450 mil reais. Muito dinheiro. Dá para o prefeito trabalhar. Em fevereiro foi 1 milhão 411 mil. Então aqui eu cedo espaço para outro colega que quiser usar a palavra. E me despeço com uma frase: prefeito, não pule as casas das pessoas. Quando for reformar, não pule as casas. Muito obrigado.
A palavra continua facultada. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, colega de partido, Pierre, vereadora secretária Lúcia, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente nesta Casa Legislativa, e gostaria de desejar um cordial boa noite, em especial a todos os ouvintes e principalmente aos dos interiores vizinhos, desejando neste momento uma feliz Páscoa, pois não tive a oportunidade de visitar os meus amigos dos interiores vizinhos, devido a essa epidemia da dengue, que esta vereadora teve que passar 7 dias em casa, numa cama e numa rede. Mas a você, amigo ouvinte, aquelas pessoas que eu tinha um compromisso de comparecer, de passar a Semana Santa, os dias grandes, visitando algumas residências, ficarei devendo e logo em breve estarei presente nos interiores vizinhos. Então, feliz Páscoa a vocês e a toda a comunidade de Guadalupe que está me ouvindo. Então, quero aqui brevemente defender as indicações feitas por esta vereadora, que indicação são sugestões que nós, vereadores, que somos representantes desta população, levamos às autoridades competentes, ao prefeito, aos secretariados. E o que nós, vereadores, esperamos é que essas indicações, essas sugestões sejam atendidas, porque irão beneficiar a nossa população, o nosso povo, porque nós é que somos os para-choques dessa população, dessa comunidade, que estamos nos bairros, no dia a dia, na igreja, nas comunidades. Então, estamos ali ouvindo, atendendo. Então, essas indicações não é para, no momento que ela for atendida, não vai beneficiar a vereadora Surama. Vai sim estar beneficiando a comunidade. Essa comunidade que depende e que precisa dos nossos apelos, das nossas reivindicações. E aqui, hoje, fiz algumas indicações pedindo ao prefeito municipal na questão desses benefícios que estão na zona urbana ser atendido à zona rural, a questões das casas de palhas, dos moradores que moram nos interiores vizinhos. Como essas famílias serão beneficiadas se esse programa só está sendo atendido na zona urbana? Então, deixo aqui essa sugestão às autoridades competentes, que realmente esses convênios sejam também levados à zona rural do nosso município para atender aos moradores que vivem nos interiores vizinhos. Então, gostaria que essas casas, essas cobertas de teto, essa coberta de teto de palha para telha, de cerâmica, seja também levado à zona rural do nosso município. Fiz também um pedido para atender também aos estudantes dos interiores vizinhos, onde a maioria das escolas dos interiores vizinhos hoje está funcionando simplesmente só lá na Salina. Então, gostaria que a pessoa competente, a secretária, juntamente com a professora competente da zona rural, visse a questão de um local adequado, específico, para esses alunos praticar educação física. Como professora que sou, e a todos os ouvintes, hoje a educação física é uma disciplina que ela é necessária e importante como outra qualquer. Então, os alunos estão fazendo atividades físicas dentro de uma sala de aula, não uma sala adequada, onde tem adolescentes e onde tem também crianças. Então, faço essa indicação, deixo essa sugestão para que no interior seja construída ou aperfeiçoada um campinho para que esses alunos possam praticar atividades físicas no seu local apropriado. Então, no interior, se for um custo muito alto para a Prefeitura de Guadalupe construir uma quadra de esporte, mas que esse campinho lá seja colocado uma areia ou uma grama, que seja colocado uma quadra de vôlei, uma coisa prática apropriada para que os alunos do interior sejam bem atendidos. Também fiz aqui uma indicação pedindo que seja construído na localidade de Sambaíba, né, um poço para possibilitar às famílias o acesso à água, independente do período do ano. Por quê? Nesse período de inverno, os moradores lá da Sambaíba não estão tendo problema nenhum. Mas daqui a uns 3 meses, esses moradores, não são muitos, mas tem o nosso amigo Negro Celeste, sua irmã, alguns moradores vizinhos, no período da seca sofrem muito. Então, o nosso município, nós somos sabedores que tem como solucionar esse problema, fazendo esse poço para solucionar e incentivar os moradores do interior, que ele lá eles permaneçam. Então, fiz aqui esse requerimento para atender a reivindicação desses moradores que moram lá no povoado de Sambaíba. Então, para atender essas famílias, gostaria que fosse visto com os bons olhos, porque só sabe o trabalho e as dificuldades de você morar no interior e não ter nem energia nem água, quem está lá no seu dia a dia cuidando dos seus animais, cuidando da sua rocinha, e ter que chegar em casa o pingo do meio-dia ou ao entardecer da noite, você ter que ir andar não sei quantos quilômetros atrás de uma lata d'água para trazer para dentro da sua residência, dentro da sua casa, para ter que fazer sua comida e tomar um banho. Então, gostaria que isso fosse visto com bons olhos. Também quero que seja providenciada a questão do conserto do aparelho de raio-x no hospital local. Por quê? O nosso município, eu tenho certeza, que está gastando muito mais enviando uma ambulância com um motorista pagando diária para ser feito um raio-x quando uma criança ou qualquer cidadão quebra um braço ou uma perna ou pega uma pancada, e é necessário que seja feito um raio-x. Então, gostaria que o hospital solucionasse esse problema para proporcionar aos médicos também um suporte de um melhor atendimento aos seus pacientes e os traumas e para que isso facilite o quê? O custo, tanto de combustível como do transporte e as diárias que estão sendo enviadas a Floriano. Então, a última indicação também, fiz aqui pedindo a questão do calçamento ao acesso à ETE, né? São poucos metros de calçamento que vai dar acesso também lá a Zélia, no Bom Sossego, onde nesse período de inverno está sendo assim muito difícil aos moradores daquela localidade trafegar até chegar ali na 140. Então, as pessoas estão caindo de moto, de bicicleta, crianças que estão indo para a escola. Então, eu gostaria dessa sugestão, que realmente o prefeito municipal desse uma mão de obra à nossa população, aos moradores da nossa cidade. Por quê? Um ano e 4 meses estão se aproximando da sua gestão e pouca mão de obra foi ofertada por parte do prefeito. Então, o que eu quero dizer aqui, que os recursos, quiser, vereador, agora botar o cronômetro para já definir minhas indicações. Gostaria que realmente ele mostrasse o espelho da sua administração, o que realmente ele deseja demonstrar a essa população que acreditou, que votou nele, o que de bom ele já quis ofertar ao nosso povo. Por quê, minha gente? Amigos ouvintes, colegas vereadores,
O recurso que o nosso município hoje recebe não é simplesmente só para pagar a folha de pagamento. Isso é inadmissível se aceitar e se calar mediante o que está acontecendo no nosso município. Porque quais são as obras que foram feitas por parte do atual prefeito? O que realmente está acontecendo é pagar os funcionários em dias. E isso é obrigação. Se os gestores passados não faziam, porque foram irresponsáveis. Não justifica, os recursos estão aí. Cadê a nossa cidade? Como já foi falado pelo vereador Pierre, a nossa cidade é um lixo. O mato tomando de conta das ruas, e o prefeito vai em uma reunião no bairro, comenta-se que não vai lutar contra os poderes de Deus, porque Deus está mandando chuva. Isso não justifica. Isso aí é uma demagogia barata. É querer fazer da nossa população pessoas inconscientes e pessoas que não estão realmente vendo a sua administração. Ainda tem alguns engraçadinhos que acham que o atual prefeito está sendo um bom prefeito. Em quê? Porque está pagando eu, como professora que estou lá no dia a dia dando a minha aula, servindo aos jovens da nossa cidade. Eu quero ver é trabalho, é mão de obra para o nosso povo. O que eu gostaria de estar vendo era o atual prefeito zelando pelas nossas obras. Se já que ele não tem condição e nem a competência para administrar e mostrar sua obra, que zelasse os patrimônios públicos do nosso município. Nós temos o farol da educação que está lá, a biblioteca, o acervo antigo. Nem um bebedouro para os funcionários que trabalham lá, ou um jovem que vai pesquisar, não tem uma água para beber. Temos um memorial, a história que resgata a história do nosso município, está lá abandonado. Não é porque a vereadora Surama não votou no Ali que ela está inventando aqui, não, minha gente. Você, amigo ouvinte, vá visitar, vá ao memorial, vá no farol, visite o Balneário Belém Brasília e veja a condição daqueles banheiros. Onde? Aí eu pergunto, o que é que esse prefeito está fazendo? Qual a obra que esse prefeito está fazendo? Não está trabalhando, não está construindo, não está conseguindo limpar os bairros da nossa cidade e nem zelar os patrimônios públicos, minha gente. E as licitações estão aqui. Onde uma licitação no valor de quase 700 mil reais, como foi falado aqui há 15 dias atrás, com a questão para se limpar a cidade, não está se limpando a cidade e está se fazendo nova licitação, renovando nova licitação. Com um empreiteiro aí que eu já pedi ao vereador Amadeu Júnior, que nós assinamos um termo para essa pessoa responsável dessa firma vir prestar esclarecimento a esta casa legislativa. Não é só interesse dessa vereadora, mas principalmente a população de Guadalupe tem que saber o que estão fazendo com quase 700 mil reais para se limpar a cidade, e a cidade não está limpa. Vamos ver quantos carros estão nos bairros da cidade. Quanto é que o prefeito Ali paga por mês esses caminhões a essa firma do senhor Williams? Será que essa firma, em média, está pagando quanto a esses caminhões alugados? Esses funcionários desses caminhões, será que eles estão com suas carteiras assinadas? Porque é uma empresa, é uma firma onde tem que estar com tudo em dias, funcionários, carteira assinada. E será que está acontecendo? Então, gostaria que o responsável dessa firma viesse prestar esse esclarecimento. E gostaria também, amigos vereadores, dizer aos colegas vereadores e à população que está me ouvindo, olhando os balancetes do ano passado, observei duas faturas, valores não exorbitantes, mas para mim pode ser um real. Quem é honesto, ele tem que prestar conta de 10 centavos a 1 milhão de reais, a 100 milhões, a 200 milhões, não importa. Quem é digno tem que ser digno do centavo a 1 milhão. E observando, vereadora Lúcia, gostaria que os balancetes que esta vereadora Surama observou, mas infelizmente estão trancados, como eu pedi ao Enio, e as chaves estão com o Murilo. Mas na próxima sessão trarei a cópia para vocês. A questão de uma reforma que consta no balancete no mês de maio de 2009, no valor de quase 16 mil reais, de uma reforma no Parque de Vaquejada. Eu pergunto para vocês, colegas vereadores, comunidade aqui presente, você que é do bairro Vila Nova, o atual prefeito dessa cidade já fez alguma reforma no Parque de Vaquejada? E tem no balancete uma fatura no valor de 16 mil reais. Onde a tinta, minha gente, ainda se encontra o verde de João Luiz. Isso é uma inconformação para esta vereadora, onde eu vejo o atual prefeito pregar a verdade, a honestidade. Isso, para mim, é um ato desonesto. Um ato que ele tenta transmitir à população uma personalidade onde ele foge da verdade quando você chega próximo ou pressiona ele e olha para baixo. Outra coisa também que eu quero dizer à população e vou trazer aos vereadores, a questão de outra fatura no valor de 36 mil reais, onde consta neste balancete no mês de maio de 2009, onde o prefeito diz que fez uma reforma nas escolas da zona rural do nosso município. Outro fato desonesto por parte deste prefeito, que as fotografias vão vir junto. Visitei o vereador Jesse James, foi nos interiores vizinhos, nas escolas, e a tinta das escolas ainda se encontra o verde de João Luiz. E nos balancetes do prefeito, que se diz honesto, que se diz sério, que se diz coitadinho, está chorando de bairro em bairro, de casa em casa, uma fatura de 36 mil reais. Quando se é honesto, prefeito, se presta conta de 10 centavos a 1 milhão de reais. Então, quero que o prefeito mande a esta casa legislativa explicações a respeito dessas duas faturas que se encontram nos seus balancetes. E essas faturas vão vir, as fotografias vão vir na próxima sessão a esta casa legislativa. E a população vai ficar sabendo, porque isso são ações de pessoas que não têm compromisso e que se diz ser honesto, que se diz ser coitadinho. E esta vereadora aqui não admite esse tipo de personalidade. Não tenho nada contra a pessoa do prefeito Allen. Não votei, mas ele hoje é o nosso representante. E aqui eu peço ao prefeito e seu secretariado que zele pelo nosso povo, que mostre serviço, que mostre o início da sua administração, porque 1 ano e 4 meses se aproxima. E o que foi? O que esse prefeito que se diz ser novo, filho de Guadalupe, tem feito pelo nosso povo? Chorar a miséria. Chorar a miséria o tempo todo. E nas licitações que nós, vereadores, presenciamos, são licitações exorbitantes. Licitações para pensar e achar que os vereadores que são representantes desse povo são vereadores acomodados ou vereadores desatentos. Mas nós estamos aqui com muitas dificuldades, porque temos a questão do Ministério Público, temos muitos fatores que infelizmente atrapalham e muitas vezes atardam as nossas investigações. Mas eu conto com o apoio de todos vocês, meus amigos. Amigos vereadores, comunidade, que são vocês que têm vez e voz e o voto para escolher os seus representantes. Analisar o trabalho de cada um. E aqui eu deixo o meu nome. Analise o trabalho, a coragem desta vereadora. Porque estou no meu 5º ano de mandato e sempre tenho trabalhado com honestidade, fazendo a oposição com responsabilidade. Mas jamais me acomodando mediante os fatos. Então, como o meu tempo já está ultrapassando, quero aqui agradecer e parabenizar os grandes atores da nossa cidade de Guadalupe, onde ontem, após a Santa Missa, houve uma belíssima apresentação, A Paixão de Cristo. Onde Guadalupe está de parabéns, porque temos muitos atores e atrizes dentro da cidade de Guadalupe. O que está precisando é mais de incentivo, é mais apoio. E vocês, aqui tem dois atores aqui presentes, vocês estão de parabéns. Guadalupe só tem a agradecer e proporcionar, na medida do possível, condições para que vocês cresçam cada vez mais. Então, obrigada. Deixo aqui o meu abraço a todos que estão me ouvindo e, principalmente, vereador, a Amadeu Júnior, gostaria que a questão da gente fazer o pedido para que o responsável daquela firma, o senhor Williams, venha a esta tribuna explicar a nós, vereadores, à população de Guadalupe, o valor dessa licitação de mais de 700 mil reais e o que eles estão fazendo com este dinheiro. Obrigada.
A palavra continua facultada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jesse James.
Boa noite a todos. Ao presidente hoje em exercício, o vereador Adê. O vice-presidente em exercício, o vereador Pierre. Secretária vereadora Lúcia, demais vereadores aqui presentes, auditorianos, povo de Guadalupe, povo da zona rural. Quero também aqui inicializando, mandando um abraço para nosso amigo Zé Luiz e a nossa grande amiga Doca. Então, nós nestes 40 dias estávamos vivendo o tempo da quaresma, que é um momento rico e forte no tempo litúrgico de nossa igreja. Neste tempo, somos chamados a perdoar, para que Deus também nos perdoe, a refletir, saber o sentido maior da vida de Jesus para o nosso meio. Terminou ontem, domingo, dia da Páscoa, domingo, dia da ressurreição de Jesus Cristo, para que todos nós, a partir de agora, possamos ressuscitar para uma nova vida, para uma vida melhor. Feliz Páscoa para todos. Nós temos que carregar, nós temos e sabemos que cada um de nós temos nossas cruzes, algumas mais pesadas do que outras, e em tempos diferentes de outros. Então, aqui também, novamente, que desejando feliz Páscoa a todos aqui presentes, todos em suas casas. Então, hoje, Guadalupe, existe uma grande carência de atendimento, uma grande falta de médicos, não recebendo, mas fazendo seu papel. E a culpa não é do secretário de saúde. Hoje, Guadalupe, acontece várias licitações, grandes licitações, em valores absurdos. A culpa também não é do secretário de Jaci. Guadalupe hoje é uma cidade imunda, uma cidade suja, devido a lixos. A culpa não é da empresa que ganhou a licitação. A cidade hoje está sendo coberta pelos matos. Então, como o prefeito disse, a vereadora Soroma falou, que não adianta ele querer culpar Deus. Deus deixou o homem para fazer suas obrigações. Então, o esporte não funciona como deveria funcionar. O turismo nem se fala. Não vou também aqui culpar o secretário de esporte. A falta de remédio, a falta de dentista na nossa cidade, não vou culpar os postos de saúde. Também a merenda escolar, quero aqui também não culpar a nossa secretária, Francisca. O hospital local, devido ao seu péssimo atendimento, a falta de remédio, às vezes até de gás, às vezes até de uma injeção para ser aplicada numa pessoa. Também não quero culpar a diretora do hospital. O culpado de tudo isso é o prefeito municipal. Hoje nós temos que parar e pensar e saber, não adianta a gente estar culpando um A, culpando B, e o prefeito ficando de lado. A gente, há dias atrás, existiam várias discussões nesta casa, apontando o dedo para secretários, onde eles são apenas pessoas indicadas pelo prefeito e manobradas pelo prefeito. E o culpado disso tudo, dessa grande demanda, é o prefeito Wallen Rodrigues. Aqui também, com a presença do vereador Pierre, vereador Amadeu Júnior, vereador Surama, todos nós sabemos a barbaridade que aconteceu, a questão da licitação que foi feita no Parque de Vaquejada, onde nem no nosso conhecimento, eu tenho certeza, aqui presente, e nem no conhecimento dos moradores daquele bairro e de ninguém de Guadalupe, nunca foi feita nenhuma reforma naquele Parque de Vaquejada. E não vai dar tempo eles fazerem, porque nós já temos entrado no Ministério Público já contra a administração do prefeito, e ele vai dar explicações, não sei como, o que foi feito com esse dinheiro. Para quem não sabe, quando, se referindo a obras, o valor que é a partir de até 15 mil reais, tem que ser feito licitações. Não é, vereador? Até 15 mil reais... 14.900 não precisa ser feito licitação. O que foi que o prefeito fez? Não vamos fazer licitação. Vai chamar atenção e talvez pode ganhar uma empresa que a gente não vai gostar, não vai dar certo. Então vamos baixar de 15 mil, vamos botar 14.401, se não me engano, 470 o valor. E fizeram. Contrataram uma empresa lá, uma empresa X, e fizeram essa reforma. Que reforma? Vocês podem andar no Parque Vaquejado, nunca foi gastado nenhum pacote de cal. E ele fez essa nota de 14 mil reais, mas achava que ninguém ia ver, mas nós vimos. E nós quatro já temos entrado no Ministério Público e ele vai dar conta. Também outra, da reforma dos colégios. Eu andei, se não me engano, são 10 colégios na zona rural. Eu andei todos e fotografei todos. Procurei o escritório de advocacia em Teresina, demos a entrada, assinamos todos os 4 vereadores, e não só essas duas, mas outras mais virão. Então, acho que nem todos são sabedores disso, o Guadalupe foi conhecida, né? Eu não tive a oportunidade de ver nesse dia, mas colegas viram, amigo nosso, não sei quem é aqui, estava sintonizado nesse dia. Guadalupe hoje é uma cidade muito conhecida porque foi capa, foi enquete da Cidade Verde. Agora, infelizmente, não foi como esperávamos. Dizia lá, Guadalupe é a cidade com maior índice de dengue do estado do Piauí. Então ficou lá. Quem quiser pode acessar, pode procurar que ficou. Então é uma tristeza muito grande para nós guadalupenses. Saber que Guadalupe é uma das cidades que mais recebe dinheiro no estado, está lá, estampado lá, Cidade Verde, a cidade que mais contraiu o vírus da dengue no estado do Piauí, e pagando uma empresa para fazer a limpeza, mais de 600 mil reais. A questão do motorista, que foi importante que a vereadora Surama falou, Sua Excelência falou a questão dos motoristas, se são carteira assinada. Pior ainda, sabe o que é? É um motorista de um ônibus carregando estudantes, vários estudantes, não ter carteira de habilitação. Aprendeu agora, um dia desse, a dirigir carro, já está carregando estudantes na nossa cidade. Porque para você levar estudantes, você tem que ter sua carteira D, no mínimo, D. Até para você dirigir uma van, você tem que ter a carteira para dirigir um caminhão trucado. Ainda tem um curso que você faz. Então, aqui em Guadalupe, tudo acontece. Pessoas completou 18 anos, não precisa ter a carteira, já dirige, já carrega estudantes, para o interior, aqui dentro da cidade, e todo mundo está vendo. Então a gente tem que também tomar essa providência a respeito disso. Também aqui eu quero parabenizar o pessoal de Guadalupe, os atores, pela apresentação de ontem. Infelizmente não pude estar presente, mas eu sabia que ia ser espetacular. Eu sabia que tem os altos, pontos altos, os baixos, mas é assim mesmo, cada dia que passa vai melhorando. E hoje a maior cidade cenográfica, dita aqui pelo Gleice Fernandes, maior cidade cenográfica do mundo é aqui em Pernambuco, a cidade Nova Jerusalém, não é, Gleice? E a segunda cidade cenográfica do mundo é Biquim Floriano. Então seria bom também que nós vereadores pudéssemos reunirmos e fazermos um projeto, uma indicação para termos aqui em Guadalupe uma cidade cenográfica, um espaço para aquelas pessoas que queiram fazer suas apresentações. E também que os empresários, a prefeitura de Guadalupe, a Câmara Municipal, todos possam abraçar essas pessoas e incentivá-los. Porque um dia eles chegarão lá. Então aqui quero finalizar minhas palavras, desejando a todos, ouvintes, uma boa noite.
A palavra continua facultada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimo senhor presidente em exercício, vereador Adê. Excelentíssima secretária, vereadora Lúcia. Excelentíssimo vice-presidente de exercício, vereador Pierre, colegas vereadores, senhores e senhoras do público. A princípio, quero também registrar o belíssimo trabalho dos atores de Guadalupe quando fizeram a Paixão de Cristo, e realmente está cada dia melhor e precisa sim do apoio das entidades governamentais de Guadalupe e de todas as instituições para o qual nós, vereadores, poderemos começar a alavancar uma campanha para requerer fundos para construir um teatro em prol do grupo de teatro de Guadalupe, que realmente merece todo o apoio de nós vereadores e de toda a comunidade, do prefeito, enfim. Parabéns ao grupo e continue sempre assim. Queria registrar fato importante para o estado do Piauí, o exercício e a posse do atual governador do Piauí, Dr. Wilson Martins, presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, PSB, do qual eu faço parte como vereador e como militante. E quero dizer que a partir da posse do nosso governador Wilson, a expectativa que temos do seu trabalho, da sua dedicação, é a melhor possível. E que este vereador, Amadeu Júnior, como membro do Partido Socialista Brasileiro, do qual o governador é presidente, estarei lá nos próximos dias pedindo ao governador que agilize a nossa escola técnica, um sonho antigo deste vereador, e já está com verba aprovada, e que eu gostaria que fosse ainda esse ano concluída nessa cidade. Também uma reivindicação nossa, juntamente com representantes da CIP, de trazer para Guadalupe uma SEASA, para que os produtores daqui possam melhorar a venda dos seus produtos. Nos próximos dias eu visitarei o governador eleito, empossado, e levarei essas reivindicações além de outras. Tentar fazer o melhor pela nossa cidade, eu tentarei fazer essa ponte para trazer recursos, para trazer financiamentos, obras, educação, melhoria da saúde, enfim. Então fica a boa expectativa do nosso governador Wilson Martins e também a expectativa de que o PSB possa crescer juntamente com a administração, fato já reconhecido que a gente tem pela procura imensa das pessoas do nosso município de fazer parte do quadro de filiados do Partido Socialista Brasileiro. E dizer a todos que fica o convite feito para que nós possamos aumentar esse leque de filiados ao PSB, do qual eu faço parte. Senhoras e senhores, hoje nós recebemos oficialmente na Câmara um balanço geral do município que será submetido à apreciação desta Casa Legislativa. Nesse instante, vereador presidente, eu já peço cópias do referido balanço, porque como se trata de uma avaliação que a Câmara fará, com certeza nós temos que ter cópias e tempo para analisarmos e confrontarmos com algumas das informações prestadas anteriormente pelo Poder Público Municipal, que, en passant, eu já posso verificar que não batem em quase nada, que existem sérias desconformidades. No entanto, como haverá o momento de nós nos posicionarmos acerca da apreciação desse balanço, eu também me resguardo no direito de falar sobre ele oportunamente. Quero dizer ao povo de Guadalupe, situação já mencionada pelos colegas que me anteveram, é que surgiu para nós a informação de ter se feito um gasto, do prefeito municipal ter pago uma fatura de uma suposta reforma do Parque de Faquejado Luiz Romão, quando na verdade nós temos o testemunho de muitas pessoas de que essa reforma jamais foi feita. Trata-se de recibo de pagamento com notas de empenho em valor superior a 14 mil reais, que foi pago a uma empresa, e esta empresa jamais fez ou prestou este serviço para o qual está sendo apontado no balancete, nos balanços. Essa questão nos passou a informação, foram feitas fotografias, e nós, vereador Amadeu Júnior, vereadora Surama, vereador Jesse James, vereador Pierre, fizemos uma denúncia ao Ministério Público Estadual em exercício em Guadalupe, para que possa ser apurada, esclarecida, e se constatada realmente irregularidade, sejam punidos os seus responsáveis. Na verdade, é que coisas dessa natureza estão acontecendo em Guadalupe. É uma vergonha. Além do mais, é tentar minimizar a capacidade de nós vereadores e tentar tapear a consciência de todo o povo da nossa cidade. Isso nós não concordaremos jamais. Eu dizer ao prefeito e àqueles que montaram essa despesa que nós estamos totalmente em desacordo com ela e vamos lutar até a última instância para ver o povo de Guadalupe ser ressarcido do dinheiro, do suor de cada cidadão que paga seu imposto, para ver essa cidade crescer. E na verdade a gente vê o dinheiro do povo sendo jogado no ralo dessa forma. Não, prefeito, não, isso não é justo com esse povo, isso não é correto com a consciência, isto não é compromisso com o povo, isto é uma vergonha. É uma vergonha também que se faça uma proposta daquelas de criar mais de um aditivo com aquela empresa de propriedade de William Bonfim, onde sequer não se fez licitação. Veja só, povo de Guadalupe, foi feita uma licitação ano passado em valor superior a 500 mil reais. Posteriormente, um espaço mínimo de 3 meses, criou-se um aditivo em mais de 137 mil reais, sem qualquer justificativa, e esse ano se faz um outro aditivo vergonhoso de mais de 600 mil reais sem licitação. Isso também é uma vergonha. Isso não é compromisso com o povo.
que na verdade nós estamos vendo é um faz de conta, em que o prefeito faz de conta que contrata essa empresa, esta empresa do seu William faz de conta que vai limpar o mato de Guadalupe, mas na hora de receber o dinheiro, esse dinheiro está sendo pago. Isso não é faz de conta. Como também não é faz de conta que a nossa terra, nossa cidade está assolada pela dengue. Não é faz de conta, prefeito, que já morreu gente de dengue em Guadalupe por conta desse faz de conta que limpa a cidade. Não é faz de conta que milhares de pessoas, centenas de pessoas de Guadalupe contraíram a dengue. Não é faz de conta que muita gente sofre doente enquanto vocês fazem de conta que pagam essas empresas. Vamos parar com esse enroleixo. Vamos parar com esse embromejo. As pessoas que precisavam ser convencidas e enganadas já foram. Agora é hora de trabalhar. É hora de mostrar serviço. É hora de ser honesto. É hora de retribuir a esse povo a crença que foi fomentada por Vossa Excelência. Não, prefeito, nós também não concordamos com isso. E vamos lutar arduamente para trazer isso em pratos limpos. Essas licitações serão vigiladas e, para isso, com as informações que nós temos, como presidente da Comissão Especial de Investigação, eu solicito aqui, presidente, em exercício, todas as cópias dos processos licitatórios de Guadalupe do dia 1 de janeiro de 2008 até a presente data. Nós vamos dar uma varredura, nós vamos analisar milimetricamente para saber para que tanta licitação, para que tanto gasto de dinheiro sem qualquer resultado. Acordem, guadalupenses. É hora de acordar. Acorda, povo de Guadalupe. A situação real é que esse faz de conta está fazendo mal à nossa cidade. Nosso povo sofre. Aquele hospital não é digno de receber nenhum animal, muito menos um ser humano guadalupense. Onde é que estão as obras do nosso município? Questionem o que é que está sendo feito em Guadalupe. Questionem. Eu só queria dizer que o nosso papel fiscalizador é para isso mesmo. Imagine se nós deixássemos correr solto. Imagine se nós não fizéssemos as denúncias. Imagine se nós não buscássemos nos balancetes. Imagine se nós não fôssemos fotografar. Eu quero dizer ao povo de Guadalupe que nós estamos vigilantes. Nós precisamos também da ajuda desse povo. Nos tragam as informações. Digam para nós aquilo que ainda não sabemos, que nós vamos atrás. Nós precisamos dessa ajuda. Então, para concluir, eu quero dizer também que quarta-feira, às 9 horas da manhã, a Comissão Especial de Investigação estará reunida aqui na Câmara Municipal para nós tratarmos de alguns assuntos, inclusive fazer visitas em alguns prédios públicos que eu não vou dizer agora, mas que já está escolhido e vai ser debatido com Vossas Excelências na hora, e nós vamos fazer uma blitz ainda essa semana. E quero dizer mais o seguinte: nosso objetivo como parlamentar, legislador e fiscal é para ser cumprido corretamente. E nós não podemos baixar a cabeça, jamais, muito menos, deixar passar despercebido as coisas que saltam aos olhos, como essas licitações fraudulentas, como essa contratação e pagamento fraudulento do Parque de Vaquejadas, e tantas outras coisas, como as escolas do interior, e mal algumas outras coisas que nós nem sabemos ainda, mas que o tempo virá, porque a verdade sempre reinará.
São essas as minhas palavras de noite.
A palavra continua facultada. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, povo de Guadalupe, quero pedir desculpa ao povo de Guadalupe e aos senhores e às senhoras vereadoras aqui presentes, que usarei a tribuna nesta noite só para uma informação. Haja visto que eu estou com muita dor de cabeça e não vou me pronunciar sobre outro assunto hoje. É a respeito da alegria que o povo de Guadalupe e a administração municipal teve esta semana com a entrega ao nosso município de uma ambulância especializada para prestar serviço no nosso município através do programa SAMU. Então, o senhor prefeito recebeu um ofício no dia 15 de março do senhor ministro da Saúde, comunicando que o município de Guadalupe tinha sido contemplado dentro deste programa. Haja visto uma solicitação no início do ano por parte do prefeito municipal para que o município de Guadalupe fosse contemplado com este programa. Todos nós sabemos, e especialmente nós vereadores, temos o conhecimento de que todos os programas federais, se o município não estiver adimplente, ele não consegue participar de nenhum programa de nível federal. Então, quero nesse momento parabenizar o povo de Guadalupe por nosso município ter sido atendido pelo pedido da administração local para funcionar em nosso município. Será implantado, será formada a equipe, será todo o programa, será desenvolvido no nosso município. Então, eu quero parabenizar a administração local, através do senhor prefeito Alan Mozinho. Eu já tinha, em oportunidade passada, comentado a esse respeito. E para mim, é como uma pessoa física, é como cada um de nós. Se a gente tiver sujo, o nosso nome sujo, no comércio ou no banco, a gente não consegue nada, nem empréstimo, nada. A gente não consegue só nem conseguir nenhum crédito, né? Então, eu parabenizo mais uma vez e digo que possa até ser que o município de Guadalupe, em nome do senhor prefeito, não ter feito nenhuma obra estruturante no nosso município, mas só ele ter feito o esforço de deixar esse município adimplente. Hoje o município de Guadalupe está adimplente perante o Estado brasileiro, perante todas as instituições financeiras desse país, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Então hoje o município de Guadalupe pode estar livre, pode fazer qualquer investimento em qualquer área, solicitar qualquer programa. Quantos e quantos anos nós, vereadores, temos que moramos nesse município e não vemos nosso município receber programas federais devido à inadimplência? Então, eu quero hoje só comunicar ao município de Guadalupe, ao povo de Guadalupe, que nosso município hoje já tem uma ambulância equipada. Em breve, o prefeito, junto com o secretário municipal de saúde, irá formar a equipe que irá trabalhar no programa SAMU do nosso município. Então, na próxima semana, eu irei fazer um pronunciamento sobre outros assuntos, mas eu peço desculpa hoje, porque estou com muita dor de cabeça. Obrigada.
Me parece que não tem mais nenhum vereador que queira se pronunciar. Então, nós estamos chegando aos minutos finais da nossa sessão. Eu queria me dirigir ao povo de Guadalupe, aos colegas vereadores, aos visitantes que estão aqui nessa noite, o Enerson Lamarck, irmão Carlos André, dizer da satisfação de estarmos aqui nessa noite e quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos nessa noite aqui discutindo assuntos concernentes ao nosso município. Também quero parabenizar o grupo de teatro pela sua performance, a sua apresentação de grande repercussão na cidade. E com certeza esse grupo e outros mais que irão aparecer terão apoio e têm um futuro brilhante pela frente. Parabenizar também a Igreja Batista Filadélfia pelo seu 6º aniversário. Já fazem 6 anos que foi fundada na nossa cidade, trazendo assim para o nosso município grande benefício, tirando pessoas da sarjeta, do mundo das drogas. E participei no domingo à noite daquela festividade e pude ver com meus olhos Deus ali se manifestando maravilhosamente, curando pessoas, libertando, agindo de uma maneira maravilhosa naquele lugar. E quero aqui fazer menção do nome do pastor Avelino, que tem se esforçado muito nesse sentido. E nossa cidade, nesses dias, tem sido muito abençoada nesse sentido, porque no final de semana passado também nós estivemos comemorando 43 anos do Círculo de Oração aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Missões, 553 anos do primeiro culto no Brasil e o Dia Internacional da Mulher. Então foi uma festividade maravilhosa que estava ali sobre a direção do pastor Luiz. E eu quero dizer para os colegas e para toda a cidade que aquelas senhoras do Círculo de Oração tem 43 anos, vereador Amadeu, que dobram o seu joelho todos os sábados para orar pelas autoridades, para que tenhamos a direção de Deus e a proteção de Deus, e para orar pela nossa cidade. E eu acredito muito no poder da oração e creio que Deus vai realizar grandes coisas na nossa cidade. Bem, hoje tivemos a visita do grupo empresarial, por mais bem dizer, do dono daquela empresa Só Coco. Estivemos com ele, o vereador João Ricardo, o prefeito, fomos para o projeto, ele deu uma olhada na área, examinou bem a área, gostou do nosso município. Eu acredito que daqui ele iria para Parnaíba, foi para Parnaíba para analisar os tabuleiros litorâneos. Mas eu acredito que entre Parnaíba e Guadalupe, Guadalupe tem mais o que oferecer para aquilo que ele quer implantar. E eu quero aqui parabenizar o esforço do prefeito Allen em trazer empresas, procurar parcerias com o setor privado para trazer emprego, gerar emprego e renda em nosso município. Acredito que a saída para Guadalupe é essa. Os que estavam aqui no encontro do SEBRAE, quando eu usava a minha fala, Eu, naquele momento, no encontro, eu disse que no nosso estado, infelizmente, a maioria das pessoas cresceram ou tem aquela cultura, aquele entendimento que limita o empreendedorismo. Querem estar atrelado a um setor de governo na esfera federal, estadual ou municipal. Não desenvolveram muito para esse lado de empreendedor. Eu acredito, e dizia eu naquele momento que, e digo agora novamente, que acredito que a área certa é essa, para gerar emprego e renda. E ele esteve aqui, esse senhor, o dono da empresa, e ficou de dar retorno. Ficou de passar em Teresina para falar com José Carvalho, o pessoal do Denox, para ver a possibilidade de arrumar uma área para instalar sua empresa em Guadalupe. E por falar em empresa, eu encontrei com o pessoal da Geonil, vereador Pierre, e eles estavam, e toquei no assunto, eu digo, olha, o ano passado foi doado aquele terreno para vocês, e a gente está percebendo a coisa meio que parada. Ele disse, não está parado. O que aconteceu foi a crise mundial, lá está em andamento, lá no terreno que vocês doaram, e eu estou aqui com essa equipe, acabei de vir do interior, era o geólogo, fazendo levantamento de material. A gente está trabalhando, porque as coisas para implantar, e eu concordei com ele, para implantar uma empresa desse porte, e com certeza vai trazer benefícios para a nossa cidade, não é da noite para o dia. E eu concordo com ele. Depois, alguns dias depois, passei lá, próxima área, e pude perceber que já tem energia e alguma estrutura de pré-moldado já sendo montada. Quanto ao que os colegas vereadores falaram, a gente vê algumas deficiências realmente no governo municipal. Isso é notório. Mas eu quero dizer que na situação em que Guadalupe se encontrava, a vereadora Lúcia acabou de falar, inadimplente, cheios de problemas burocráticos para ser resolvido. E o Allen conseguiu resolver, está se esforçando. Nós vemos aí, agora por último, uma conquista muito grande, uma fábrica de gelo para a nossa cidade, que vai ter a capacidade aí de produzir 1 tonelada de gelo por dia. Isso já é uma melhora, vai gerar emprego. Alguém vai ser beneficiado. Nós estamos vendo aí a cobertura das casas, como a vereadora Surama falou. E eu entendo, vereadora Surama, que quando o prefeito diz cobrir todas as casas de Guadalupe, isso envolve a zona rural. Agora é com a questão de tempo, de calma, que não dá para se fazer tudo de uma vez só. E sobre o raio-x, a situação do hospital concernente à aparelhagem está sendo movimentada, estou correndo atrás para melhorar a situação do hospital. Eu acredito que, com certeza, trará para o nosso município uma economia muito grande. Quando estiver tudo funcionando aqui, não vai ter aquele deslocamento para Floriano. E sobre o CCI, vereador, teve início a semana passada as atividades do CCI. Eu sei por que você fez essa indicação, porque a gente não podia passar na rua que os idosos davam. Que dia que começa? Eu disse, que dia que vai começar? E aí, o que acontece? Já foi dado início à questão da burocracia, questão de licitação. Para se movimentar, fazer aquele movimento com os idosos, gera uma despesa. E aí tem aquele processo de licitação e sempre começa no final de março para abril mesmo. É porque eles não lembram do ano passado, mas sempre começa assim. Então eu quero dizer para toda Guadalupe, que eu vejo melhoras na nossa cidade. A preocupação do prefeito em organizar, em estruturar a nossa cidade, organizando, como eu falei antes, perderam-se 100 banheiros porque as ruas não tinham endereço, não existia. E hoje o governo federal não aceita mais isso. Para quando o fiscal chegar, ter a rua e o número da casa. E o fiscal ir lá e realmente fiscalizar para ver se o investimento foi feito. Como não tinha endereço, era só quadra tal, rua A sem número, rua projetada, que nem o vereador Pierre está citando aqui, o governo federal não aceitou mais isso. Então eu tenho visto esse empenho do prefeito. Sei que tem falhas, e falhas têm que ser corrigidas, existem para serem corrigidas, mas eu vejo que Guadalupe melhorou muito, estamos bem supridos de ambulâncias, são conquistas. Falta muita coisa ainda na área da saúde, falta sim, mas eu acredito que vão ser resolvidas. Eu já vi aqui administrações, não estou falando isso para consolar ninguém, mas eu já vi aqui em Guadalupe administrações piores em termos de saúde. Quero que essa melhore mais ainda. Sobre dengue, é um problema nacional, como a questão saúde também é um problema nacional. Dengue é uma questão de educação popular, as campanhas são feitas, a Secretaria de Saúde investe, mas só o governo não consegue resolver o problema da dengue. Porque aquela pessoa que tem lá no seu quintal um pneu, que tem uma vasilha acumulando água, se ela não tiver educação de derramar aquela água, de colocar uma areia dentro para não acumular água, o governo não vai dar jeito. Mas as campanhas estão sendo feitas. Vejo também que o governo do prefeito Allen é um governo preocupado com os menos favorecidos e com a questão de geração de emprego e renda. Só agora na Secretaria de Assistência Social estão sendo disponibilizados para a população guadalupense o curso de material de higiene e limpeza, de beleza, de encanador, e outros cursos já estão vindo para esclarecer um assunto que a vereadora Surama tem tocado muito aqui, sobre a questão do pagamento da esposa do Helder. Eu fui atrás, como eu vou atrás de alguns assuntos que foram citados aqui hoje. A esposa do Helder está à disposição da Assembleia. Aí você pergunta, mas por que ela está paga por Guadalupe? Né? Porque no convênio, à medida que Guadalupe disponibiliza ela para lá e continua pagando, esses cursos estão sendo oferecidos gratuitamente para o município. O que era que estava acontecendo? Se o município fosse pagar esses cursos, ia ser muito mais do que R$1.200 por mês. Então o município está ganhando duas vezes, na questão econômica e na questão de profissionalização dos daqueles que estão participando do curso, que vão ter como gerar a sua renda, vão ter como ter, assim, um ganho mensal. A questão do ex-vereador Aderico, fui atrás também. Ele é formado na área, está à disposição da Secretaria de Agricultura. À medida que as pessoas procuram a Secretaria de Agricultura, ele fica disponibilizado para atender as pessoas. Essa é a informação que eu tive lá. E sobre o que o Jesse James falou aqui, concernente a dengue, eu já falei, mas concernente o motorista, se for dessa forma, está errado. Está errado e tem que ser corrigido. É um erro grave. É um erro grave. Eu acredito que o prefeito não saiba disso. Eu acredito que ele não saiba disso. Então, amanhã mesmo, vamos procurar o prefeito para ele tomar posição sobre isso aqui. Caso aconteça algum acidente, que Deus livre, nós sabemos que as consequências serão piores, né? Sobre licitações, questão de licitação, a maneira que os colegas expressam questão de valores, 600 mil, 700 mil reais são anuais. Anuais. É. Semestrais. Pronto. Mas da maneira que expressam aqui, dá-se entender que é no mês. É porque só falaram, gastou 600 mil. Para quem está lá no Coqueiro, no Bela Vista e tal lugar, que não está acostumado na questão de valores dessa altura, vai achar um absurdo. Se gasta 700 mil no mês, que dá a entender isso. Então, eu quero esclarecer para a população que não é no mês. E sobre as questões que foram levantadas, parque de vaquejada e outras mais, acredito e acho que nós deveremos ir atrás. Tem a comissão, olhar, procurar e fazer o que é correto. Eu acredito que, no meu ponto de vista, e na maioria dos guadalupenses, o governo do Allen está tendo uma grande aprovação. O que está acontecendo em Guadalupe, não falo de... Nós aqui na Câmara temos vários partidos representados pelos vereadores, não falo de representação aqui dentro desta casa partidária, mas falo de coligações que aconteceram no passado. É que o Allen foi eleito pela vontade de Deus e com o voto do guadalupense. Isso eu não tenho dúvida. Isso é o que eu não tenho dúvida. Mas, às vezes, a política, em vez de ajudar, faz é atrapalhar. Temos isso, a inconformidade da outra coligação em procurar tomar aquilo que Deus e o povo ofereceram a Guadalupe, que foi o Allen. E nisso gera essas questões. Eu reafirmo que acredito no trabalho dos colegas aqui nesta casa. Sei que são vereadores compromissados com o povo de Guadalupe. E não devemos deixar a interferência dessas coisas vir atrapalhar a administração pública. Por que que eu digo isso? Porque o prefeito está aqui correndo atrás de recursos para o município, correndo atrás de alguma coisa, de repente tem que parar. Porque seu fulano de tal, eu estou com um processo em Teresina, não sei aonde, isso atrapalha. Vamos deixar a administração pública andar, trabalhar, se conformar com o que aconteceu e deixar o prefeito trabalhar. Na linguagem popular, deixa o homem trabalhar. É. Fica aí a minha expressão. Só um momento, vereador. Fica aí a minha expressão concernente a este momento. O vereador Jesse James quer falar sobre suas duas indicações que ele fez juntamente com a vereadora Surama, né, vereador Jesse? Você tem 2 minutos para falar sobre as suas duas indicações.
Volto a esta tribuna porque passei despercebido a questão das indicações feitas por este vereador. Esta indicação, que foi a questão de ser instalado na rua Beira Rio um redutor eletrônico, ou seja, um quebra-mola. A justificativa é devido à grande movimentação de veículos naquela rua, apesar de não ter saída, mas o trânsito lá é grande. E existem muitas crianças correndo. Hoje mesmo, ia um carro batendo uma criança em frente à casa do seu Chiquinho Pescador. Então eu tive essa preocupação e a pedido também daqueles moradores nessa indicação. Outra indicação também, que foi indicação minha e da vereadora Surama, o calçamento naquela rua da ETA. E também aquela rua que dá acesso à casa do Luiz, pescador. Ali você entra naquela serraria de João Gregório, tem aquela descida ali quando chove, dificulta a passagem de pedestres e veículos automotores. Também, vereador, eu queria incluir nesses dois minutos, que foi aqui questionado e também foi citado meu nome, a questão do do motorista. É muito errado. Eu acho que é uma coisa que todo dia a gente anda na rua, a gente vê isso e a gente fica indignado com essas coisas. Então é da competência do município, sim, e principalmente de nós, vereadores, fiscalizarmos. A questão também da ambulância trazida pelo SAMU é uma boa, é uma maravilha. Que também possa funcionar de verdade, como funciona em Teresina, como funciona em Floriana, inclusive até o médico doutor Randall, que tivesse médicos e enfermeiros 24 horas dentro daquela ambulância, em seu posto, e que possa funcionar. Porque Guadalupe, hoje nós temos em torno de 5 ambulâncias. Eu acho interessante, não quantidade, mas sim qualidade. Antes, quando a Neidinha era secretária de saúde, a prefeitura tinha uma ambulância e o hospital tinha outra. Mas era melhor do que era hoje. Eu acho que eu falo sem medo de errar. Eu falo uma coisa, a vereadora Surama outra, o vereador Amadeu Júnior outra, o vereador AD outra. E o povo está ouvindo, o povo sabe o que é, o que não é. A questão também da dengue tem que partir do poder público. Como é que eu tenho uma lata dentro de casa? Eu tiro. Mas aí, na frente da minha porta, tem um lixo. Tem uma lata velha jogada, tem um mato. Também a questão, presidente, do valor de 600 e tantos mil reais para fazer a limpeza pública. É bom que fique claro que não é por mês, não. É semestral, é por 6 meses. Você dividindo esse valor, dá mais de 100 mil reais por mês. Agora, quem não achar que isso é um absurdo, você vê 3 caminhões, 4 caminhões, cada um paga 3 mil reais, 4 mil reais por mês fazendo a limpeza. E você não vê um mutirão de pessoas? Sim. Justamente, há mais de um ano gera um valor de 1,5 milhão para fazer a limpeza pública. Então isso é um valor absurdo, sim, não só para mim, mas para todos nós. E o povo está ouvindo, o povo está sabendo, o povo está vendo. E quero que isso fique bem claro para o povo. É mais de 1,5 milhão por ano de limpeza pública. E limpeza pública até agora não via, mas o pagamento foi feito. Então é só isso, da minha parte eu agradeço ter voltado a esta tribuna. Obrigado.
Fica aí a fala do vereador Jesse James. E com certeza nós estamos aqui para fazer o nosso papel. Ainda mais que foi criada essa comissão. Então, é só a comissão trabalhar e observar as coisas. Eu acredito, pelo caráter e pela maneira do trabalho que eu tenho visto do prefeito, interesse pelo desenvolvimento da cidade, que a coisa vai melhorar em Guadalupe mais ainda. Porque o que fala mais do que palavras são as obras, as atitudes. E nós já temos visto uma melhora em Guadalupe. Tem que melhorar? Tem. Temos que cobrar? Temos que cobrar. E eu creio que assim a coisa anda. Então, como ninguém tem mais nada a declarar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a sessão ordinária do dia 5/4/2010.
Ninguém toca mais música. Ninguém. Cidade Luz FM.